Papa Francisco à Cúria Romana. Só quem ama caminha rumo à verdade. Hoje é dia de felicitações natalinas no Vaticano. A primeira audiência do Papa foi com os membros da Cúria Romana reunidos na Sala das Bênçãos. Aos cardeais, dirigiu um discurso inspirado em alguns dos principais personagens do Natal para ressaltar três verbos: escutar, discernir, caminhar. Num tempo ainda marcado tristemente pelas violências da guerra, pelas alterações climáticas, pela pobreza e pela fome, disse o Papa, sempre precisamos ouvir e receber o anúncio que vem de Deus.
Anzitutto Maria, que te ricorda l'ascoltare, la fanciulla di Nazareth che stringe fra le braccia colui che è venuto a abbracciare il mondo.
Maria, portanto, inspira a escutar. A jovem de Nazaré deu ouvidos ao anúncio do anjo e abriu o coração ao projeto de Deus. Escutar é um verbo bíblico que não diz respeito apenas ao ouvido, mas requer o envolvimento do coração e, consequentemente, da própria vida. E não só. Maria compreende que é destinatária de um dom inestimável e, de joelhos, isto é, com humildade e maravilha, coloca-se à escuta.
Ascoltare in ginocchio è il modo migliore per ascoltare davvero.
Escutar de joelhos é o melhor modo para escutar de verdade, pois significa que estamos diante do outro, não na posição de quem pensa que sabe tudo, mas, ao contrário, abrindo-nos ao mistério do outro. Às vezes se corre o risco de ser como lobos vorazes. Procura-se de imediato devorar as palavras do outro, sem verdadeiramente as escutar. Por isso, a exortação do Papa é para aprender a contemplação na oração, permanecendo de joelhos diante do Senhor, mas com o coração, e não apenas com as pernas. Escutemo-nos mais, sem preconceitos, com abertura e sinceridade, com o coração de joelhos.
L'ascolto recíproco ci aiuta a vivere il discernimento come metodo del nostro agire. E qui possiamo fare il riferimento a Giovanni il Battista.
A escuta mútua leva o segundo verbo, discernir, que Francisco desenvolve a partir de João Batista. Jesus não era como ele. O esperava e, por isso, o próprio precursor deve converter-se à novidade do reino, deve ter a humildade e a coragem de fazer discernimento. De igual modo, disse o Papa, o discernimento é importante para todos, para não cair na pretensão de já saber tudo, repetindo simplesmente esquemas, sem considerar que o mistério de Deus sempre nos supera e que a vida das pessoas e a realidade que nos rodeia são e sempre permanecerão superiores às ideias e teorias. O discernimento deve ajudar no trabalho da cúria, a ser dóceis ao Espírito Santo, para poder escolher as orientações e tomar as decisões, não com base em critérios mundanos, nem simplesmente aplicando regulamentos, mas segundo o Evangelho.
E adesso a terza parola, caminare. E te ricorda a imagem.
Por fim, a terceira palavra, caminhar, inspirado pelo movimento dos magos. A alegria do Evangelho, explicou o pontífice, desencadeia em nós o impulso do seguimento, provocando um verdadeiro êxodo de nós mesmos e encaminhando-nos para o encontro com o Senhor. A fé cristã, recordou, não pretende confirmar as nossas seguranças. Pelo contrário, coloca-nos em viagem.
Anche nel servizio, qui nella curia, è importante restare in cammino.
Também aqui, no serviço da cúria, é importante permanecer a caminho, não cessar de procurar e aprofundar a verdade, vencendo a tentação de ficar parado e labirintar dentro dos nossos recintos e dos nossos medos. Os medos, a rigidez, a repetição dos esquemas, prosseguiu o Papa, geram uma situação estática, que tem a vantagem aparente de não criar problemas. Quieta non movere, mas levam a girar sem resultado nos nossos labirintos, penalizando o serviço que são chamados a oferecer à Igreja e ao mundo inteiro. Permaneçamos vigilantes contra a fixidez da ideologia, pediu Francisco. Quando o serviço que se realiza corre o risco de se tornar morno, rígido ou medíocre, preso nas redes da burocracia e da insignificância, é preciso olhar para o alto, recomeçar a partir de Deus.
Ci vuole coraggio per camminare, per andare oltre. È questione d'amore.
É preciso coragem para caminhar, para ir mais longe. É uma questão de amor. Para Francisco, hoje a dificuldade é transmitir paixão a quem já há muito tempo a perdeu. À distância de 60 anos do concílio, ainda se debate sobre a divisão entre progressistas e conservadores, quando a diferença central está entre apaixonados e habituados. Esta é a diferença. Só caminha quem ama. O Papa concluiu agradecendo aos cardeais pelo trabalho e dedicação, sobretudo aquele realizado no silêncio. Que o Senhor Jesus, Verbo encarnado, nos dê a graça da alegria no serviço humilde e generoso. E, por favor, não percamos o humorismo. E, diante do presépio, façam uma oração por mim. Depois da cúria, o Papa se reuniu com os funcionários e seus familiares do Vaticano, na Sala Paulo VI.
Bênçãos, conversão pastoral e o risco de querer codificar tudo, editorial de Andrea Tornielli. Daqui a 3 meses, o Papa Francisco entrará no 12º ano de seu pontificado. Um pontificado marcado desde o início pelo pedido de uma conversão pastoral, como lemos na Evangelii Gaudium, a exortação apostólica que traça o curso do magistério do atual Bispo de Roma. Com lucidez, Francisco ressalta que não estamos vivendo em uma época de mudanças, mas em uma mudança de época. Como Rocco Buttiglione já apontou nestas páginas, comentando a recente declaração que abre a possibilidade de bênçãos espontâneas e não litúrgicas para casais irregulares, incluindo casais do mesmo sexo, 50 anos atrás, os homossexuais eram decididamente contra o casamento. Hoje, pelo menos em muitos casos, já não é mais assim. Embora, compreensivelmente, a atenção da mídia tenha se concentrado nos casais homossexuais, a declaração promulgada dias atrás pelo Dicastério para a Doutrina da Fé fala de casais que não vivem de acordo com as normas morais da Igreja. Sem entrar em estatísticas, pode-se dizer que a maioria desses casais é formada por um homem e uma mulher que vivem juntos sem serem casados. Não é preciso ser sociólogo para perceber a mudança epocal que ocorreu nas últimas décadas. O declínio dos casamentos religiosos e civis, o crescimento exponencial das coabitações, mesmo entre aqueles que foram educados na fé. A conversão pastoral de que fala o Papa não é uma operação de maquiagem, um simples ajuste de horários, alguns pequenos ajustes nas estruturas. É algo mais profundo, que coloca em questão a responsabilidade de todos, imprimes dos ministros ordenados. O significado etimológico da palavra conversão é mover-se de um lugar para outro, voltar-se para alguém ou algo, mudar de direção. A conversão pastoral de que fala Francisco é o convite para uma mudança radical de olhar e de mentalidade, não no sentido de se adequar de alguma forma com o pensamento mundano, diluindo a proclamação cristã, mas exatamente o contrário. É um convite para revitalizar a proclamação do Evangelho, concentrando-se no essencial, no querigma, sabendo que estamos lidando cada vez mais com interlocutores que não o conhecem mais. Sabendo que devemos sair, correr riscos, ir ao encontro, encontrar sem preconceitos, ouvir antes de julgar e não esperar que as pessoas venham nos procurar. A imagem da Igreja como um hospital de campanha, tão cara ao sucessor de Pedro, é um exemplo eficaz. A raiz da conversão pastoral é profundamente evangélica. Jesus nos convidou a não julgar para não sermos julgados, a não nos concentrarmos no cisco no olho daqueles que estão à nossa frente, esquecendo a trave presa no nosso próprio olho. Jesus subverteu as lógicas religiosas e as normas de sua época, indo primeiro aos intocáveis e aos pecadores públicos. O objetivo da conversão pastoral é um só, e é ele que dá razão à existência da Igreja, a missão, ou seja, o testemunho do amor infinito de um Deus misericordioso que abraça antes de julgar e que vem ao nosso encontro para nos elevar, se assim o permitirmos, mesmo que tenhamos apenas o desejo de fazê-lo. Há outra palavra decisiva ligada à mudança de época, à conversão pastoral e à opção missionária: é o discernimento. Uma palavra central também na declaração do Dicastério Doutrinal sobre as Bênçãos. No documento, que reafirma que a doutrina sobre o matrimônio não muda e que a Igreja só considera lícitas as relações sexuais entre um homem e uma mulher unidos em matrimônio, afirma-se claramente não só que se deve evitar qualquer ritualização, qualquer criação de liturgias ou paraliturgias para as bênçãos de casais irregulares, mas também que não se deve esperar ulteriores instruções sobre o assunto, justamente porque isso é deixado para o discernimento dos ministros ordenados. É uma cruz e uma responsabilidade que recai sobre os ombros dos sacerdotes, que são chamados a assumir sobre si o peso dos dramas das pessoas, chamados a ouvir suas histórias, chamados a acompanhá-las passo a passo em direção a uma compreensão plena do plano de Deus para suas vidas. Essa é uma atividade eminentemente missionária. Imaginar descarregar o ônus do discernimento em um manual ou em uma bênção pré-determinada é cair na casuística. É claro que seria mais fácil ter um manual em que tudo estivesse claro, definido, estruturado e analisado em detalhes, mas não pode haver um manual que contemple a variedade de dramas, histórias, pessoas e situações. O Papa Francisco disse em suas saudações de Natal à Cúria: para todos nós é importante o discernimento, essa arte da vida espiritual que nos tira da pretensão de já saber tudo, do risco de pensar que basta aplicar as regras, da tentação de proceder, simplesmente repetindo padrões, sem considerar que o mistério de Deus sempre nos supera e que a vida das pessoas e a realidade que nos rodeia são e sempre permanecem superiores às ideias e teorias, porque é preciso coragem para amar. A fé cristã, continuou Francisco, não quer confirmar nossas seguranças, fazer com que nos acomodemos em certezas religiosas fáceis, dar-nos respostas rápidas para os problemas complexos da vida. O Deus de Jesus Cristo nos coloca em viagem, nos tira de zonas de segurança, questiona nossas aquisições e, dessa forma, nos liberta e nos transforma. Certamente, a declaração sobre as bênçãos questiona, sacode, força a sair das zonas de segurança. O objetivo é encontrar as pessoas, onde elas vivem e como elas vivem, não como gostaríamos que elas vivessem, para não apagar a lamparina tremeluzente diante de um pedido de bênção, ou seja, um pedido de ajuda a Deus.
O presépio de Grétio, Escola de Sobriedade e Alegria, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. O pontífice recordou que São Francisco de Assis, no Natal de 1223, 800 anos atrás, criou o presépio vivo em Grétio, na Itália. A seguir, o Santo Padre se deteve na origem do presépio, recordando as palavras de São Francisco de Assis: quero lembrar o menino que nasceu em Belém, os apertos que passou, como foi posto num presépio, e contemplar com os próprios olhos como ficou em cima da palha entre o boi e o burro. Segundo o Papa, São Francisco não quer criar uma bela obra de arte, mas suscitar através do presépio a maravilha pela extrema humildade do Senhor, pelas dificuldades que sofreu por nosso amor na pobre gruta de Belém. Com efeito, o biógrafo do Santo de Assis observa: Grétio tornou-se uma nova Belém, honrando a simplicidade, louvando a beleza e recomendando a humildade.
Io sottolineo una parola, lo stupore. E questo è importante. Se noi cristiani...
Eu sublinhei uma palavra, a maravilha. Isso é importante. Se nós, cristãos, olharmos o presépio como uma coisa bonita, como uma coisa histórica e também religiosa, e rezarmos, isto não é suficiente. Diante do mistério da encarnação do Verbo, diante do nascimento de Jesus, é necessária a atitude religiosa da maravilha. Se eu, diante dos mistérios, não chego a esta maravilha, a minha fé é simplesmente superficial, uma fé de informática. Não se esqueçam disso, disse ainda Francisco. A seguir, o Papa falou sobre a primeira característica do presépio. Segundo ele, o presépio nasceu como escola de sobriedade. Isso tem muito a dizer para nós também. Hoje, de fato, o risco de perder o que importa na vida é grande e, paradoxalmente, aumenta mesmo perto do Natal. Muda-se o ambiente do Natal, imersos num consumismo que corrói o seu sentido, o consumismo do Natal. É verdade que se sai para comprar presentes, tudo bem, mas com o frenesi de comprar presentes, isso acaba atraindo a atenção para outro lado e não há aquela sobriedade do Natal. Não há espaço interior para a maravilha, mas apenas para organizar as festas, fazer compras. Tudo bem, mas com que espírito eu faço isso? Perguntou Francisco.
O presépio nasce para riportar-te a ciò che conta, a Dio che viene a abitare in mezzo a noi. Per questo è importante guardare il presepe.
O presépio foi criado para nos trazer de volta ao que importa, a Deus que vem morar entre nós. Por isso é importante olhar para o presépio, porque nos ajuda a entender o que importa e também as relações sociais de Jesus. Naquele momento, a família, José e Maria e os entes queridos, os pastores. As pessoas antes das coisas, e muitas vezes nós colocamos as coisas antes das pessoas, e isso não é bom. O presépio de Grétio, além da sobriedade, também fala de alegria, porque a alegria é uma coisa diferente da diversão.
Divertir-se não é uma coisa cativa se você fala sulle strade buone, não?
Mas se divertir não é ruim, se você fizer isso em boas estradas. Não é algo ruim, é uma coisa humana, mas a alegria é ainda mais profunda, mais humana. Às vezes, há a tentação de se divertir sem alegria, divertir-se fazendo barulho, mas sem alegria. É um pouco como a figura do palhaço que ri, ri, faz rir, mas o coração está triste. A alegria é a raiz da boa diversão no Natal. A sobriedade, a maravilha, nos leva à alegria, à verdadeira alegria, não à alegria artificial, sublinhou o Papa. Proximidade, ternura e compaixão, estas são as três atitudes de Deus. Olhando para o presépio, orando diante do presépio, seremos capazes de sentir essas coisas do Senhor que nos ajuda em nossa vida cotidiana. O Papa concluiu dizendo que o presépio é como um pequeno poço do qual tirar a proximidade de Deus, fonte de esperança e de alegria. O presépio é como um evangelho vivo, um evangelho doméstico, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini Benedito.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da